Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto simplifica pesquisa e exploração da biodiversidade nacional.
Proposta que aumenta a pena para menor infrator pode ser arquivada.
Deputados comentam volta das relações políticas entre Cuba e Estados Unidos.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães, essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
No fim do ano passado, Estados Unidos e Cuba reataram as relações políticas depois de 53 anos de separação. Alessandro Molon, do PT Fluminense, acredita que a medida pode beneficiar economicamente o Brasil, já que existem investimentos nacionais no país caribenho.
O diálogo entre os Estados Unidos e Cuba também animou Sibá Machado, do PT acreano. De acordo com o deputado, os investimentos do governo federal em portos e aeroportos cubanos vão ser correspondidos com essa nova rota da economia mundial.
O restabelecimento das relações políticas entre Estados Unidos e Cuba foi motivo de alegria para Jorge Bitara, do PT Fluminense. Na avaliação do deputado, a decisão representa o fim do anticomunismo e do preconceito às diferentes formas de governo.
Já para Nelson Pellegrino, do PT baiano, o Vaticano teve influência decisiva no reatamento das relações entre Cuba e Estados Unidos. Para o parlamentar, a intermediação do Papa Francisco foi fundamental para que os dois países voltassem a dialogar.
Economia.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, na avaliação de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, é um documento que deve ser preservado na sua plenitude, estabelecendo diretrizes para o orçamento e para a sua execução. O parlamentar discorda de mudanças feitas para atender situações inesperadas.
Ao desejar que o novo ministério formado pelo governo reeleito seja capaz de impulsionar o crescimento e bem-estar social, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, ressaltou que esse é o anseio da sociedade civil organizada. Segundo ele, uma equipe bem estruturada conseguirá obter a confiança da população.
A situação econômica deixada no Distrito Federal pelo governo anterior foi criticada por Isalci, do PSDB. O parlamentar lamentou que categorias importantes para a sociedade tenham sido prejudicadas, como os profissionais da área de educação, saúde, transporte e limpeza urbana.
Desenvolvimento regional.
A estrutura hídrica da região Nordeste precisa de mais recursos. Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, defende, além dos investimentos e ampliação dos programas que já existem, mudanças que garantam o abastecimento de água para a população nordestina.
É fundamental que o governo mantenha e amplie os programas que hoje estão sendo implantados no Nordeste brasileiro, principalmente, né, como Água Doce, como Água para Todos, que continue fazendo os investimentos em ampliação de adutoras e ampliando também esse investimento, que diversifique a nossa matriz energética também para poder garantir que essa água chegue onde tem que chegar.
Para Maurício Quintela Lessa, não falta água na região Nordeste. O que falta, na sua avaliação, é distribuição e bom uso da água. O parlamentar se comprometeu a acompanhar os investimentos do governo federal na infraestrutura hídrica da região.
Os municípios que formam a Confederação Valenciana, no Piauí, têm recebido investimentos expressivos. Marlos Sampaio, do PMDB, informou que a região engloba mais de 20 cidades e muitas delas, de acordo com o deputado, receberam emendas de sua autoria, beneficiando mais de 20 mil pessoas. Ele destacou algumas obras.
A cidade-mãe é a cidade de Valença, do Piauí, que é a maior cidade, e ao redor da grande região de Valença, temos cidades importantes, como Novo Oriente do Piauí, que investimos também muito em nosso mandato. Temos investimentos como calçamento, investimentos no setor esportivo, na educação, aquisição de ônibus, aquisição de patrulhas mecanizadas. Temos também na grande região de Valença, Lagoa do Sítio, outra cidade importante, onde investimos em academias populares para idosos.
Marlos Sampaio citou ainda as cidades de Aroazes, Pimenteiras, Inhuma e Elesbão Veloso. Segundo ele, os investimentos no setor esportivo e cultural foram grandes na região.
Transportes.
Tramita na casa projeto de lei de José Stedley, do PSB, que trata da construção da travessia a seco entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, no Rio Grande do Sul.
José Stedley explicou que a obra vai trazer desenvolvimento econômico não apenas para o estado gaúcho, mas também para a região centro-oeste, maior produtora de soja, e que exporta a produção através do porto de Rio Grande.
Temos um grande porto, um dos maiores portos do Brasil, o porto de Rio Grande, e tem apenas uma via de acesso para esse porto, que é a BR-116. Com a travessia a seco entre São José do Norte e Rio Grande, estará facilitada a entrada de de caminhões, os acessos ao porto de Rio Grande e toda a cidade de Rio Grande pela BR-101, o que dividiria o tráfego nessas duas rodovias, o que facilitaria o acesso dos caminhões que vêm do centro do país, que vêm com a soja do centro do país, para o porto de Rio Grande.
A Embraer apresentou em outubro do ano passado o primeiro protótipo do avião de transporte militar KC-390, produzido na fábrica de Gavião Peixoto, em São Paulo. Segundo Nelson Marqueselli, do PTB, a aeronave pode ser reabastecida em voo e é o maior avião já fabricado no país.
Segurança Pública. Está em análise na Câmara projeto de lei do subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que estabelece procedimento específico para destituir policiais civis e militares condenados por crime de tortura.
Na avaliação do deputado, a lei de tortura impôs uma pena muito pesada para os agentes públicos de segurança, em especial os policiais militares, que muitas vezes, no exercício da profissão, têm que entrar em confronto com criminosos.
Exige um confronto físico, exige o uso de arma, exige que use de força física para dominar, seja uma pessoa que está numa prática de crime, seja alguém que está num surto psicótico, por uso de droga ou por alguma esquizofrenia, ele tem que usar a força, não tem outra alternativa. E a lei, ela é bastante ampla na sua definição do que é tortura, e ao impor a pena, ela impôs também a pena acessória automática de demissão.
Subtenente Gonzaga entende que o policial deveria ser demitido quando a pena fosse acima de 4 anos de prisão. Ele fez questão de ressaltar, no entanto, que defende o fim da tortura em todas as suas formas.
Como integrante da Comissão Especial para Estudo de Projetos Destinados a Combater e Prevenir os Efeitos de Drogas Ilícitas, Keiko Otto, do PSB de São Paulo, contribuiu para a elaboração de um levantamento sobre a situação das políticas públicas de combate às drogas.
Para a deputada, os recursos destinados a essas políticas devem ser efetivamente aplicados no setor.
Sabemos como a droga é capaz de acabar com a vida de uma pessoa. Sabemos também como é difícil combater esse mal que ronda o nosso dia a dia. O programa CRAC É Possível Vencer previa a destinação de R$4 bilhões para ações voltadas ao combate e prevenção das drogas. Porém, apenas metade desse valor foi investido. Espero e vou cobrar que o governo federal invista corretamente nesta questão.
Keiko Otto enfatizou ainda que o governo federal precisa sair dos gabinetes para conhecer a realidade social resultante do consumo de drogas. No entendimento da parlamentar, não é possível legislar sem o contato real com o problema.
A proposta que trata do aumento da pena para menores infratores pode ser arquivada no fim da atual legislatura.
O repórter Murilo Souza explica como está a tramitação do projeto na Câmara.
O projeto de lei que aumenta o tempo máximo de internação de menores de 18 anos que cometerem crimes hediondos poderá ser arquivado definitivamente se nenhum parlamentar eleito para a próxima legislatura, que começa no dia 2 de fevereiro, decidir reapresentá-lo em até 180 dias. Isso ocorre porque, com o fim da legislatura anterior, as propostas em tramitação ainda não analisadas são arquivadas. O projeto estava sendo analisado juntamente com outras 19 propostas por uma comissão especial encarregada de propor mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a comissão especial não chegou a um texto consensual sobre os projetos, também deixará de existir com o fim da legislatura, precisando ser novamente criada. A proposta amplia de 3 para 8 anos o tempo máximo de reclusão para o menor infrator que cometer crime hediondo, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o estupro, por exemplo. Pelo texto, caso cometam esses crimes, os menores infratores poderão ficar internados até os 26 anos de idade. Integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, é favorável ao aumento do tempo de internação de menores nos casos de crimes hediondos. Para ele, não há motivo para tratamento diferenciado.
Como é que para o cidadão que tenha cometido um crime, ele tenha 18, 19 anos, e tenha cometido, por exemplo, um latrocínio, o tempo máximo de pena é 30 anos, e para o de 17, a internação é no máximo 3. Não há nenhuma razoabilidade nisso.
Atualmente, mesmo nos casos de crimes hediondos, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina a liberação compulsória do interno aos 21 anos de idade. Já para os casos de crimes menos graves cometidos por menores, como furto ou roubo, o projeto de lei mantém o período máximo de reclusão de 3 anos. Quanto à perspectiva de aprovação da proposta, Campos explica que, caso uma nova comissão especial sobre alterações no ECA seja criada, ela poderá até manter o mesmo relator, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que foi reeleito, mas não poderá ser constituída apenas para votar o relatório atual.
Como a Câmara foi renovada em praticamente 50%, nós vamos ter muitos deputados novos que se interessam por esse tema e não eram deputados, não participaram desse debate, que vão querer que a gente, de fato, comece do zero para que eles possam dar também a contribuição deles.
O projeto de lei sobre penas para menores infratores ganhou visibilidade por ter sido apresentado pessoalmente pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, em 2013. Para Alckmin, a atual legislação não consegue responder aos crimes mais graves cometidos por menores, especialmente nos casos de reincidência. O projeto de lei também impede que um jovem infrator, ao completar 18 anos, permaneça no mesmo local dos demais adolescentes internados, devendo ser transferido para uma ala específica. Além disso, aumenta a pena de maiores de 18 anos que usam menores de idade em quadrilhas para praticar crimes. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça. Rubens Bueno, do PPS do Paraná, manifestou seu constrangimento com a informação de que a justiça americana vai investigar se alguma empresa registrada nos Estados Unidos pagou propina para funcionário ou representante da Petrobras para obter privilégios comerciais no escândalo de corrupção envolvendo a estatal.
A Holanda puniu com multa de 240 milhões de dólares a empresa SBM Offshore, que assumiu o pagamento de propina em 3 países, entre eles o Brasil. Ao relembrar o fato, Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, defendeu que seja aprofundada a investigação sobre o relacionamento da Petrobras com a empresa holandesa.
A reforma política é um dever do parlamento que, na opinião de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, precisa de maturidade para discutir o tema com a sociedade. O deputado considera o momento crucial para o debate, especialmente diante dos novos fatos que se apresentam na vida nacional.
Para Marcos Rogério, o escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras demonstra que o parlamento deve se mobilizar urgentemente em torno das mudanças na ordem política do país.
A reforma política é necessária porque nós temos hoje no Brasil um escândalo que está mudando a forma da sociedade olhar para os governos, olhar para a política como um todo. Nós temos vários escândalos, mas esse último que nós estamos presenciando agora, relacionado à Petrobras, está deixando ainda mais evidente de que a corrupção está intimamente ligada ao processo político, às campanhas eleitorais. Então a reforma política, ela deve acontecer, não pode ser objeto apenas de retórica, ela precisa acontecer na prática.
Renato Simões, do PT de São Paulo, defende a criminalização da homofobia. Ele elogiou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que casos de homofobia sejam equiparados a crimes de racismo e outras formas de discriminação, na ausência de um instrumento legal de combate efetivo à homofobia.
Saúde.
O Congresso está analisando o projeto de iniciativa popular que destina 10% da receita corrente bruta para a saúde. A proposta é uma iniciativa do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais 10, e recebeu a assinatura de quase 2 milhões de brasileiros.
Defensor da proposta, Paulo Folletto afirmou que o governo federal precisa distribuir melhor os recursos para o setor, especialmente entre estados e municípios, além de priorizar investimentos no Sistema Único de Saúde.
O SUS é ótimo no papel, só que ele não está se operacionalizando. Olha o sistema de saúde de Brasília, com 17 hospitais, quase nenhum deles tem comida. Profissionais médicos de plantão, então nem se fala. Então o sistema está desorganizado. Ele precisa de recursos do governo federal, que vem se eximindo dessa responsabilidade, empurrando para cima das prefeituras e dos estados a obrigação, desorganizou o sistema e a nossa legislação, que é perfeita, é praticamente impossível de que a gente a cumpra em função de não ter um financiamento da saúde.
Paulo Folletto acrescentou que o texto em análise determina que, enquanto não forem empregados em ações ou serviços de saúde, os recursos deverão ser aplicados em conta vinculada, sob a responsabilidade do gestor de saúde.
Depois do Mais Médicos, Assis Carvalho, do PT do Piauí, elogiou mais um programa do governo federal que, segundo ele, será importante para a população brasileira. Ele explicou como vai funcionar o programa Mais Especialidades.
O Mais Médico está chegando às cidades que um médico teria muita dificuldade de chegar nas condições vigentes. Há o desafio agora do mais especialidades, onde a gente possa contribuir para que as pessoas, através dos mais médicos, tenham identificada a sua patologia, ele tem especialidade próximo dessa pessoa para que ele possa tratar do seu problema.
Assis Carvalho também apontou alguns desafios que ainda existem no setor de saúde, como atendimento à saúde da população negra e à saúde da mulher. O parlamentar entende que o aprimoramento das áreas vai diminuir o número de mortes maternas e a taxa de mortalidade infantil.
Previdência.
Comissão Especial da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que acelera o pagamento de precatórios a pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais ou com doenças graves.
Ao informar que atualmente os credores demoram anos para receber os benefícios do governo, o relator da proposta, Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, explicou que a nova PEC obriga o pagamento urgente para esses segmentos da população.
A pessoa idosa, a pessoa portadora de necessidade especial e a pessoa doente, com doença grave, não precisa entrar na lista do Poder Judiciário. Tão logo a Justiça julgue, dando ganho de causa, imediatamente será pago, né? Transitado em julgado, será pago imediatamente, facilitando aos nossos irmãos aposentados, idoso, que receba sem ter que ir para a lista do Poder Judiciário. E ela será pago por ordem de idade.
Onofre Santo Agostinho informou ainda que, se aprovada, a PEC vai diminuir uma dívida de mais de 100 bilhões de reais em precatórios da União, dos estados e dos municípios. A proposta segue para a votação no plenário da Casa.
Meio Ambiente.
A proposta que revisa a legislação sobre a pesquisa científica e exploração da biodiversidade brasileira não obteve consenso na atual legislatura.
Saiba mais sobre os pontos de divergência do projeto na reportagem de Tiago Marcel.
Ficou para a próxima legislatura a votação em plenário do projeto de lei da biodiversidade, de iniciativa do Executivo, que simplifica regras para pesquisa e exploração do patrimônio genético de plantas e animais nativos, e para o uso dos conhecimentos indígenas. O projeto tem dividido opiniões em torno de dois pontos principais: o pagamento de royalties pelo acesso a recursos da biodiversidade e a repartição de benefícios financeiros advindos desses recursos. Os deputados que tomaram a frente na negociação, Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, identificaram outros pontos em que as conversas não avançaram. Uma das divergências está ligada ao órgão que vai fiscalizar a pesquisa realizada pelo agronegócio para a produção de sementes e desenvolvimento de novas raças. A Frente Parlamentar da Agropecuária quer o Ministério da Agricultura, enquanto outros setores sugerem o IBAMA. Outro ponto levantado foi o valor estabelecido de royalties, a ser cobrado do fabricante de produto originado de pesquisa com patrimônio genético brasileiro. Cientistas e comunidades tradicionais acharam o percentual baixo. Ele varia entre 0,1% a 1% da receita com produto. Alceu Moreira destacou a importância da matéria para o país.
O Brasil, nessa questão, está atrasado comparativamente com outros países. Nós precisamos de uma legislação mais moderna. E essa legislação vem nesse caminho, de buscar essa modernidade.
Atualmente, o acesso à biodiversidade brasileira é regulado por medida provisória e cabe ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético dar autorização prévia para o início das pesquisas, por meio de processo que leva tempo e exige grande documentação do pesquisador. O projeto de lei da biodiversidade, que tem urgência constitucional, tranca a pauta do plenário desde agosto do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Ciência e tecnologia.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara deve ouvir em 2015 representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel e das empresas de telefonia no país. Sandro Alex, do PPS do Paraná, registrou que as empresas do setor continuam sendo as campeãs de reclamação nos PROCONs espalhados pelo Brasil.
Educação.
A Universidade do Estado de Santa Catarina completou 49 anos de fundação em 2014. Para Edinho Beis, do PMDB, durante quase 5 décadas, a UDESC tem servido como exemplo de qualidade na educação, com o objetivo de melhorar a vida da população e atender às necessidades do coletivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.